No nosso programa de hoje, daremos continuidade ao estudo da obra Os Sete Caminhos para o Alto Amor, de autoria espiritual de Pai João de Angola, pela mediunidade Vanderlei Oliveira. Boa tarde, Vanderlei, tudo bem?
Boa tarde, tudo bem, tudo em paz.
Nós, no nosso programa de hoje, Vanderlei, estaremos estudando o capítulo 3.3. E o título dele, como sempre, os títulos do Pai João nesta obra estão assim, espetaculares, né? Por si só já são grandes.
Matéria de jornal, né?
É. Hoje o tema é: para que serve a culpa no seu sistema emocional?
Legal.
Muito bem. Eu vou dar uma lida aqui rapidinho em três pequenos parágrafos que são muito complementares e passo a palavra para você fazer o comentário. Dentre os moradores do prédio da vida emocional, existe um que parece ser o principal agressor do prazer e do desejo. Ele se chama culpa. É o que dá mais trabalho, o que mais exige, mais consome energia e é também o mais persistente quando o assunto é jogar você para baixo. Ele é capaz de tirar a estima e a alegria dos vizinhos. É capaz de causar um tremendo desânimo em todos, depreciando o valor pessoal de cada um, influindo em todas as emoções que fazem parte do condomínio da vida mental. Neste prédio, por certo, a culpa é, entre aspas, a bruxa que assombra e atrasa, desgasta e faz muita gente sofrer, porque a grande maioria das pessoas não entende sua função reguladora e alertiva nessa copropriedade de emoções. Vanderlei, com tantos estragos, como pode a culpa ser algo positivo?
Tá, ela é, dentro daquele princípio que nós apresentamos no último programa, de que por trás de cada imperfeição, de cada dor, existe uma função divina, uma qualidade divina. Então, a culpa ela faz muitos estragos, por quê? Não é porque ela é ruim. A função dela dentro de nós é divina. Ela faz estragos porque nós não sabemos lidar com esse sentimento. Ela faz estragos porque nós não aprendemos e nem fomos educados a entender para que sentimos culpa. Aprendemos com a religião, com a cultura, que toda vez que você se sente culpado é porque você merece mesmo sentir isso, é uma dor muito grande por causa de algo errado que você fez. Mas essa é a função mais mesquinha, mais
simplificada.
Simples que existe da culpa, entendeu? A culpa tem uma outra função muito norteadora, muito orientadora. Ninguém vive sem ela, né? É a função de colocar você para pensar que algo que você acredita na relação com alguém ou com algum comportamento está na hora de mudar, com a necessidade de fazer alguma mudança a respeito daquilo. Então, toda vez que ela aparece, a pergunta que você tem que fazer é: culpa, o que é que eu estou precisando mudar na minha forma de pensar a respeito desse fato que ocorreu, dessa coisa que eu fiz com essa pessoa, disso que aconteceu entre eu e mais alguém? É a pergunta que tem que ser feita. Porque ela vem para dizer: mude sua crença a respeito do que você está pensando na relação com essa pessoa.
Vou dar uma complementada na sua fala com uma fala do Pai João de Angola. A culpa tem por função, sobretudo, propor a retificação de princípios e valores que já não atendem mais às necessidades gerais do comportamento e da forma de sentir. Ela não é uma emoção que serve apenas para fazer você identificar algo que está em desconexão com os valores e princípios sociais.
Uhum.
Nesse caso aqui, Vanderlei, não atende mais às nossas necessidades. Você poderia dar um exemplo disso para a gente? O que, que seria a culpa ou o nosso proceder não atender alguma coisa que é do nosso interesse, por exemplo?
O pai orienta e a mãe orienta a filha desde o berço que ela é uma pessoa que tem que estudar, formar, casar e ter filho. E ela está com 30 anos e não quer casar, não quer ter filho e quer ir para o bar com as amigas. E começa a arrumar uma série de problemas com os pais por conta disso. Entendeu como é que é? Como é que ela se sente? Extremamente culpada por conta da orientação e dos princípios que de 0 a 30 anos ela recebeu dos pais.
Mas e qual que seria então
Mas
a função
curativa
aí? Mas a culpa
está
aí?
Dizendo para ela, isso não serve para você mais não.
O que que não serve pro barzinho?
O que você aprendeu com seus pais.
Atender os pais.
É, o que você aprendeu Entendi. Com eles não te presta mais há muito tempo.
Não são os seus valores
não
de referência.
Não são
os
seus valores, não tá dentro do seu mapa, não é isso que vai fazer você. Se você continuar pensando em casar, ter filho, você vai ser muito infeliz mesmo. Vai pro bar e vai passear e vai formar e vai viajar, que é o que você está querendo.
Vai trabalhar, vai prestar serviço à sociedade.
Mas ela se sente extremamente culpada de decepcionar os pais. Mas o que que essa culpa quer dizer? Que ela precisa mudar as crenças dela.
Então ela tem que
Aí
realmente rever,
Aí a pessoa
rever,
entra
né?
num drama tremendo. Porque culturalmente o que nós aprendemos? Contrariar pai e mãe é desrespeito, é desamor, né?
Chance de não ser bem sucedido, vai dar errado na vida.
Eu atendi um rapaz com 22 anos que há 3 meses atrás declarou para os pais que é gay, que está namorando, né? E os pais estão desorientados, você imagina, estamos no século 21, no ano 2016... Com todo esse tema sendo discutido na televisão, em todos os lugares, essas coisas continuam acontecendo. A mãe não quer falar com o rapaz. Mora no interior de São Paulo, ele mora aqui numa cidade de Minas Gerais, né? Não quer falar com o rapaz. Tem 90 dias e o rapaz bateu no meu consultório, chorando e infeliz porque a mãe não o ama mais. Ele foi honesto com os pais, contou o que estava acontecendo e a mãe não quer falar com ele e o pai está desorientado. Já veio ao meu consultório querendo que eu achasse uma teoria para refazer e tirar ele dessa condição.
Para curar
ele, entendeu como é que é? Já discutiu comigo dentro do consultório, mas você não acha que isso pode ser problema de identidade psicológica, que a mãe é muito dominadora e eu sou muito bobo, muito passivo? Já quis fazer de tudo dentro do consultório, o pai, né? E o rapaz, cheio de culpa. Então, qual foi o meu trabalho com ele? Ensinar para ele o que a culpa dele queria mostrar para ele. Que era exatamente, assuma sua vida, arruma um trabalho, se torna independente, não fica mais às expensas deles, que você está assumindo uma relação com eles de dependência para poder... se submetendo a essa dependência, os seus pais te obrigam a fazer o que eles querem.
Se sentem autorizados a gerir a vida pessoal do filho.
Então foi um alívio para ele, que já estava quebrando coisas dentro de casa de raiva de toda essa situação, que está estudando com 22 anos, muito novo, né? Ama os pais, quer o bem dos pais. Em nenhum momento falou mal da atitude dele, sabia que eles não iam entender. Entendeu? Então você veja a maturidade do menino, né? E o alívio que foi para ele entender que culpa significa, ao invés de você se sentir errado, ela está mostrando é o seu caminho. E esse moço ficou, sabe, outra pessoa.
Eu acho que essa questão do processo do autoconhecimento bem orientado é uma proposta que Pai João traz com muita assertividade quando ele fala: uma orientação precisa sobre qual é o verdadeiro objetivo do sentimento de culpa pode promover um estado de paz maravilhoso entre os diversos moradores do edifício das emoções. E para isso é necessário um processo de autoconhecimento bem orientado que permita radiografar a natureza individual da sua culpa, a fim de descobrir o que ela está propondo em favor do seu próprio equilíbrio.
Essas culpas mais pontuais, a pessoa mata alguém, a pessoa rouba de alguém, a pessoa aborta, né, que são atos mais graves, danosos, né? Mesmo com ela, a gente pode trabalhar uma recondução no auto-perdão, Né? Não seria do mesmo jeito, porque essa culpa que nós estamos falando aqui é culpa na relação. É diferente de culpa no comportamento. É mais difícil trabalhar com uma pessoa que abortou, que matou, que roubou. A culpa aí tem essas funções que nós mais conhecemos, que é de avisar de um erro, memorizar um erro. Mesmo assim, tem muito...
Para que não aconteça novamente e por aí
Mas
afora.
É importante entender que o Pai João está falando de auto-amor nesse livro. E auto-amor, ele é desenvolvido, descoberto e trabalhado onde? Nas relações humanas. Então, é culpa na relação.
Tá, agora nós vamos falar de uma outra culpa.
Uhum.
Já não basta as culpas naturais, Pai João ainda complica o assunto mais um pouco.
É. A culpa, então, faz parte do gênero humano. É preciso a gente entender isso, tá? Não é um sentimento fruto de um processo social só, não. Tem uma profunda relação com o social, com a nossa missão na sociedade, que todos temos, tá? Mas não é um sentimento que nasce disso. É importante dizer isso.
Então tem origens diferentes.
Divina, tem origem divina.
Mas
divina,
de focos diferentes.
Uhum.
Agora Pai João arrumou um terceiro foco de culpa.
Pai João adora
complicar.
Não é?
Vanderlei, ele diz o seguinte, você explique, por favor.
Vou tentar,
tá?
Né? Vamos ver.
Quem adota o auto-amor como forma de viver vai sentir muita culpa, principalmente nos primeiros passos do aprendizado.
Ah, isso aí é fácil de explicar, não é difícil, não. Nós estamos tão viciados à ideia de que amor é você fazer o que o outro quer, você agradar o outro, né? Você fazer as coisas para o outro, né? Que, por fim... O dia que você descobre que auto-amor, ao contrário, é outro caminho. Pelo contrário, às vezes auto-amor é desagradar muita gente.
Aí você fica com culpa
aí
porque desagradou?
Aí você fica com uma terrível de uma culpa.
Ah, mas eu já tinha.
Tive uma paciente que ela fazia assim, ela ganhou um faqueiro alemão no casamento dela. Preço do faqueiro, R$15.000.
Nossa, dá pra comprar um carrinho, hein?
Ganhou um presente desse. Ela só põe o faqueiro na mesa no domingo quando a família ia na casa dela para almoçar. E ela, quando bateu na terapia, já estava estressada com essa coisa de família. E começou a fazer terapia, eu fui trabalhar com ela o auto-amor e mostrar para ela que muitas vezes dentro da família a gente faz um colosso de coisas para os outros para provar que ama e ninguém valoriza nada, abusa e ainda te prejudica. Presta dinheiro, põe faqueiro alemão no dia do almoço e tal, e tal, tal, tal. E ela foi mexendo com essas coisas na terapia, foi mexendo, até que aconteceu um episódio. Num desses almoços de domingo, que ela pôs o bendito faqueiro alemão dela, ela teve um surto dentro, no domingo, do almoço. Ela simplesmente pegou o forro da mesa, nas quatro pontas, com o faqueiro alemão lá, jogou tudo na piscina, entendeu como é que é... Quebrou vasilha, mandou todo mundo para um lugar que eu não posso falar aqui e saiu de casa. Foi para a casa da mãe dela, chorando e num surto. E passou 2 semanas na casa da mãe. Deixou filho, marido, família, todo mundo. Enlouqueceu de vez. Mas aí que tá. Enlouqueceu de vez, não. Caiu a ficha de vez. Daí para frente a vida dessa pessoa mudou completamente. Que a queixa dela era, Vanderlei, eu faço tudo direitinho, põe o forro, põe o melhor faqueiro. Você acredita que tem parente que pega a faca e vai amolar no chão, na pedra de São Tomé, de um faqueiro desse? É muito abuso, entendeu? Então, é isso. Ela parou de agradar a família, parou de agradar os filhos, parou de agradar o marido, parou de agradar todo mundo, entendeu? E só voltou para casa o dia que quis. E falando e colocando condições que a gente determinou dentro da terapia. Daqui para frente é assim, acabou isso, acabou aquilo com o filho, acabou aquilo com o marido. Então, quer dizer, ela ia começar a cuidar de quem?
Dela mesma.
Dela. E isso dá uma culpa terrível, porque ela está acostumada a servir, ela é a serva de todos, entendeu? Então, é nesse sentido que o Pai João está falando. Não precisa ser um exemplo tão
radical
como que eu estou contando, por muito menos... Você vai sentir culpa quando você começar a cuidar de você ia mudar suas relações e parar de querer agradar os outros, conquistar os outros, para poder ter o amor dos outros.
Interessante você comentar essa questão do agradar, Vanderlei, porque naquele exemplo anterior do jovem que você usou, eu lembrei muito, nós temos uma colaboradora aqui na editora do Fo, que o pai dela é uma pessoa que já está com seus 60 anos, é do Rio Grande do Sul, é motorista de caminhão e tem umas ideias muito fechadas com relação a comportamento e sexualidade e própria identidade sexual. E todas as vezes que o assunto ele é abordado, a postura dele é contrária, porque ele não consegue entender, isso quem me explicou inclusive foi a própria filha, e ela entende a visão do pai, ele não consegue entender como que pode ter uma terceira alternativa numa natureza que apresenta duas.
É.
E ela estava comentando a necessidade das pessoas que não conseguem entender por questões de educação, é referência mesmo. E cultura, receberem o respeito que precisam. Ambas as partes.
Uhum.
No sentido de que, quando nós estamos diante de uma situação que não está sendo favorável, ambos vão ter que ampliar a sua capacidade de compreensão.
Exato.
Né? Tanto os pais como os filhos, os parentes.
É isso. O mundo, nesse momento, é assim com todo mundo. Todo mundo tendo que rever conceitos. Pessoas que se apegam demais aos velhos conceitos, né? Ela não é obrigada a aceitar todos os conceitos novos, mas quando você se apega demais e não está disposta a abrir um pouco, analisar, pelo menos pensar junto ou conversar sobre o assunto, né? Isso complica a vida da pessoa hoje em dia, entendeu? Você veja esses pais que eu contei agora há pouco do rapaz. Eles estão escondendo da família. Estão escondendo de todo mundo. Eles estão se escondendo. Né? Escondendo o rapaz e o que está acontecendo. Não, porque todo mundo na família já sabe e aceita. Só os dois que não.
Que não sabiam.
Até porque o rapaz, desde berço, desde 3 anos, já parece uma menina no jeito de ser. Você
uhum.
imagina isso. Então, o grande drama deles é ter que lidar com uma coisa que eles tiveram medo a vida inteira. De um dia o filho ser gay. Você imagina.
Então, se acalentar esse medo a vida inteira, ele está do tamanho de um bonde, né?
Você imagina, eles estão numa prova, né? Quando eu falei isso para eles, o que está acontecendo com vocês é um luto. O filho que vocês queriam que fosse o filho de vocês acabou de morrer com a declaração dele de que ele é gay.
Mas era um filho luto. Idealizado,
era
né,
o filho
Vanderlei?
Idealizado, morreu.
Completamente fora
eles estão
da
tendo
realidade.
Que enterrar esse filho.
É
uma morte. É muito duro para eles, entendeu como é que é? Então eles estão escondendo da família inteira. Eles não querem contato com ninguém, você imagina.
Mas, Vanderlei, mas todos os pais idealizam seus filhos. Entendeu? Nenhum
mas é um
pai,
luto mesmo.
Nenhum pai idealiza o filho para não formar numa faculdade e vender laranja lá na esquina
Sim.
do mercado.
Mas não precisa Ninguém... transformar isso num drama desse tamanho.
Com certeza.
É isso. E olha,
rever
a mãe...
Rever idealizações é saudável.
Todo dia. Eu acho que essa é a função, deveria ser a função da família. Todo dia rever as idealizações. Mas pai e mãe, principalmente, que são os que idealizam mais. E outra, nós estamos num momento em que as gerações mais novas não vieram para atender a idealização nenhuma de nada. Eles são
de
ZT.
Ninguém.
Eles são do outro planeta. Entendeu?
Eles vêm em primeiro lugar.
E outra. A mãe do rapaz que não quer conversar mais com ele é espírita, tá? Dirigente de centro. Então, você imagina isso também. Porque ela está na doutrina e está com as angústias emocionais do preconceito. Quer dizer, não estou falando dela, estou falando de nós,
todos,
que somos espíritas, para ver que esse negócio de espiritismo que a irmã tanto fala, né?
Tá só na cabeça?
Tá só na cabeça, tá? É só conceito bonito para a gente não ir para o umbral. Porque na hora mesmo de pôr em prática, olha a luta, o filho dela, único, hein? E o rapaz é filho único, ainda tem isso.
E eu gostaria de ler o último parágrafo deste capítulo do Pai João. A proposta de rever posturas impulsionadas pela culpa vai abrir as portas do sistema emocional para você ser mais benevolente consigo mesmo, aplicar a misericórdia com você e com o mapa de Deus para seu destino, que tem o princípio básico e imutável de que você deve ser feliz e repleto de riquezas espirituais. Capítulo 3.8 – Consideração com as missões alheias. E os três primeiros parágrafos de Pai João, que eu vou dar uma lida aqui e parar para Vanderlei comentar, é o seguinte. Contenha seus ímpetos de desmerecer o valor do trabalho alheio. Na obra do bem, em implantação na terra, cada trabalhador e cada trabalho são comparáveis a um tijolo. Em uma parede, quando ele é assentado corretamente, contribui no erguimento da obra. Para isso, não dispensa a massa da união e do amor. Sem essa massa, o tijolo continua sendo um pedaço de barro cozido, já não tem a mesma utilidade e a sua ausência ainda causa o enfraquecimento da parede e a deixa inacabada. Vamos dar uma paradinha aqui. Vanderlei, com isso aqui, Pai João diz o seguinte, ou tá todo mundo dentro ou um que fica fora tá com a coisa errada.
Pode ruir, né?
É. Isso aqui é o maior convite de inclusão que eu já li na minha vida, Vanderlei.
Outro dia eu divulguei uma imagem no meu Facebook que eu gosto muito. Quatro pessoas num barquinho pequenininho. Duas numa ponta, mais atrás, e duas mais na frente, na proa. E na parte de trás, o barquinho está mais tombado para a parte de trás, que tem um furo. E os dois lá tirando a água do barquinho e jogando para fora. E os outros dois na parte mais alta, na frente, falando, ainda bem que não está do nosso lado, furo.
Nossa!
O que vai acontecer?
Os quatro afundam.
Os dois que estão lá, ainda bem que não está do nosso lado, estão criticando uma coisa que vai atingir
eles também.
Esse é um conceito de sistêmico, né, do mundo, que nós deveríamos ter desenvolvido mais na cultura, né, na nossa cultura, e que Pai João traz isso tão bem, irmã se traz isso tão bem, colocando que nós vivemos um sistema, nós não estamos longe, não estamos isolados dentro desse sistema.
Estamos todos conectados.
Emmanuel tem uma frase lá em Seara dos Médiuns que diz assim, nós estamos como peixes mergulhados no oceano, né? Quer dizer, estão todos envoltos em água ali, todos nós estamos envoltos também numa energia, numa vibração. Então, se você está no bem, você está colhendo o bem de outras pessoas e irradiando o bem para outras pessoas. Se você está no mal, você está colhendo o mal de outras pessoas e também irradiando o mal para outras pessoas. Não tem como você fazer isso só para você. Então, nós estamos vivendo de forma sistêmica. O que é bom para mim vai ser bom para o outro. O que é bom para o outro vai ser bom para mim. A lei do Cristo, né? Fazer ao próximo o que nós gostaríamos que fizéssemos a nós mesmos. Então, esse processo aí que o Pai João fala é muito verdadeiro, né? O que está acontecendo, por exemplo, hoje no meio empresarial? O dono da empresa, o cara que está lá no topo, ele quer que todo mundo fique bem. Que todo mundo, a causa dele não é mais ganhar dinheiro. A causa dele é ver uma empresa sadia, onde os funcionários não são meras pessoas que integram aquilo, mas são partes daquilo. Então isso é muito interessante. O conceito moderno de sucesso em empresa está estritamente resumido numa palavra, compartilhamento. Facebook usa essa palavra, charity, né? Compartilhamento, você passar para o outro, qual é a ideia do Facebook? Passar para o outro. Você alimenta aquela rede social com conduta, ela se torna procurada, o dono dela fica mais bilionário, mas aquele conteúdo vai passando, aquele conteúdo vai mudando a sociedade. Outras pessoas que são mais preparadas usam a própria rede social do bilionário para ganhar dinheiro também, para instruir pessoas, e assim vai, é um compartilhamento, não para.
Interessante a gente pensar dessa forma, Vanderlei, porque até hoje nós fomos ilhas.
Exato.
Isoladas no contexto dos nossos interesses pessoais.
Só para mim.
Não,
não
primeiro
vou
os nossos
segredos.
Exatamente.
Não vou contar esse segredo para ninguém. Vou vender esse sapato aqui caro e o cara nem sabe que semana que vem vai sair um outro ali que é muito mais barato e melhor. Quer dizer...
A questão é que nós viemos numa esteira de experiências em que nós precisamos diminuir o valor alheio para que o nosso valor
cresce.
Se destacasse.
Está invertendo.
Hoje inverte por quê? Inverte. Porque o que tem valor agora é o genuíno, é o individual, é o verdadeiro, é o único, é
tá
a
mudando,
personalidade
mudando,
pessoal.
Mudando,
né?
Muito rápido, né? Eu estou começando a participar profissionalmente dessas áreas de aprendizado e as pessoas não colocam ganhar dinheiro como prioridade. Elas ganham dinheiro dentro do processo. Mas é uma causa, quer dizer, o trabalho delas virou uma causa. Olha que coisa interessante.
E além dessa questão, Vanderlei, de ter sido compartilhado, numa causa como essa, não acontece essa alertiva que Pai João faz aqui. No fundo, ninguém conseguirá ultrapassar a condição de um simples e valoroso tijolo na consolidação de um mundo melhor. Se permitir que suas crenças de grandeza o entorpeçam com a ilusão de se supor maior.
Tem uma historinha que é muito compartilhada no Facebook do Henry Ford, né? Que ele entrava nos pátios da fábrica dele e então tinha um funcionário lá que limpava graxa num lugar que escorria muita graxa. Então um dia ele chegou para o funcionário e perguntou para ele qual que é a sua tarefa aqui. Aí ele virou e falou assim, produzir carros. Ele era limpador de graxa.
Uhum.
E aí o empregado respondeu, produzir carros. Então você veja, ele se sentia parte daquilo que aquela empresa fazia. Ele não se via como limpador de graxa. Virou o vice-presidente da empresa. Rápido, por conta de quê? Forma de enxergar o que a pessoa está fazendo.
O que faz e o que os outros
então,
fazem.
O limpador, o higienizador, não sei o quê, ele vai ficar fazendo aquilo a vida inteira se ele achar que ele está fazendo aquilo.
Só aquilo.
Então você veja como é que a mente funciona. Isso é programação neurolinguística. Quando você entende que você está fazendo uma coisa muito maior, que envolva o sistema, as pessoas, isso muda completamente. Está dentro da lei do amor. Porque isso é amor, você não está pensando em você. Não, vou limpar isso aqui contra gosto, porque graxa é um negócio muito sujo. Não cresce, você não está em vibração com a prosperidade. Existe uma energia no universo chamada prosperidade. Prosperidade não é você ser próspero e ganhar dinheiro. Prosperidade é uma energia que é de Deus. Deus é rico, muito rico. É a energia da riqueza que circula no universo. Buda falou dela, né? E você entrar em sintonia com essa energia significa você fazer parte da riqueza do universo. Distribuir, compartilhar, somar, incentivar, dar ao outro para ele também andar, fazer com que o outro cresça, assumindo essa postura interior. Isso é muito bonito.
E o interessante...
Regeneração é isso, hein?
Exatamente.
A lei da prosperidade na regeneração vai ser um dos produtos mais procurados pelo ser humano.
Interessante, Vanderlei, que o convite de Pai João é para nós nos integrarmos exatamente nesse contexto. Ele fala o seguinte, agradeça a Deus por já se encontrar realizando algo de útil e valoroso nos caminhos da luz espiritual. Aqui ele não se refere ao ofício, Vanderlei. Olha para você ver a inteligência da abordagem do Pai João.
Exato.
Entretanto, vigie seu coração para que o orgulho não te induza a criar miragens sobre o verdadeiro valor do que realizas. Por maior que sejam as iniciativas luminosas, os habitantes do nosso planeta ainda são aqueles doentes em recuperação, trabalhando intensamente pela própria alta no hospital da redenção consciencial.
Pois é.
Você veja, Vanderlei, perdão, pode falar.
A gente num planeta como esse, né, igual ele falou aí, de prova e expiação, a gente falando de coisas tão bonitas e divinas, que parecem longe da gente, que parecem distantes da gente, mas estão aqui. Essas são as verdadeiras leis que regem a nossa existência. Se você quiser encontrá-las, elas estão aí, ó, flutuando no ar, a energia da prosperidade, a bondade, a divindade, está tudo aí.
Mas sempre estiveram.
Sempre estiveram. O que está nos faltando é achar os caminhos para isso. E esses caminhos não estão por fora. Eles estão por dentro de nós. E quando você descobre por dentro de você a sintonia com eles automaticamente entram em funcionamento.
Vanderlei, hoje o conceito social de bem-sucedido está muito distante do que pode ser chamado de ter paz interior. Então, nós vamos encontrar referências de sucesso, algumas até que realizam as pessoas que o alcançam, mas não percebemos que ainda na natureza humana nós estamos cheios dos conflitos que nós alimentamos até bem pouco tempo.
Conceito de sucesso e prosperidade na linha horizontal. Existe um conceito de prosperidade e riqueza na linha vertical. É a cruz do Cristo, ela tinha um horizontal e um vertical. Não tem como fugir dessa cruz dos conceitos, não, entendeu? No conceito horizontal é acumular bens, e aí tá aí o mundo provando toda hora, o cara com depressão, o cara suicidando, o cara falindo, o cara chegando ao fim da vida infeliz, e aí? Então, dentro desses novos conceitos de sucesso, prosperidade, auto-amor que o Pai João está trazendo nesse livro, inclui também um processo de natureza vertical, ou seja, para cima. Uma coisa que envolva sentimento, que envolva espiritualidade, que envolva um ser superior, que você pode chamar do que você quiser. É isso.
Vanderlei, Pai João comenta aqui sobre a questão de manter o julgamento enfermiço. Ele fala o seguinte: todos nós estamos colaborando para a obra da implantação do bem no orbe, em maior ou menor proporção. Manter-se no julgamento enfermiço a respeito da natureza ou grandeza da tarefa que alguém realiza, avaliando e depreciando, é abrir as portas para a obsessão do orgulho e da inveja, a caminho da ilusória supremacia do ego. Nós tivemos um comentário num programa nosso anterior que você falou com muita propriedade do que é que o ego, o papel do ego que ele exerceu até então na nossa existência. Você poderia resgatar para nós essa abordagem?
O ego, ele tem uma função importante na vida mental. Só que para a grande maioria de nós, por conta da nossa caminhada evolutiva, ele desempenha um papel obsessivo.
Essa caminhada evolutiva, você fala de quê? Que se refere a quê?
Uma caminhada evolutiva no egoísmo.
Que fizemos então.
Então, hoje o ego, que tem uma função muito positiva, principalmente no desenvolvimento psicológico da criança, do jovem e depois do adulto também, acaba cumprindo um papel também sob uma ótica transpessoal ou sob uma ótica em que envolve o espírito, um papel complicado, porque ele é o dono ele quer ser sempre o dono do trono. Ele quer tomar conta da parte luminosa, da parte sombria e de tudo que existe dentro de nós.
Nossa Senhora.
Ele faz confusão com tudo. ele adora arrumar um problema entre a luz e a sombra, entendeu como é
ele
que
mistura
é?
Mistura as marchas, então.
Ele quer ser sempre o dono do trono.
E qual que é o papel real dele no homem da regeneração?
Entender que a gente não vive sozinho e nós não somos o centro de tudo.
E individualmente esse ego meu, ele vai desaparecer? A minha treva vai desaparecer?
Eu não sei assim responder isso, se na evolução isso deve tomar uma outra dimensão na vida mental, porque qual que é o nosso plano divino? Deixar tudo que é luminoso dentro de nós, que está adormecido, tomar conta. Na medida em que a gente desenvolve isso. Então, esse superconsciente que o André Luiz fala vai tomando conta. Vai absorvendo. Ele deve englobar o ego, comer o ego com o tempo, entendeu? Embora o ego vai estar sempre lá cumprindo alguma função de identidade, né? Porque ele também tem esse papel.
Manter a identidade de cada espírito.
A criança, quando ela começa a tomar consciência que ela existe, é o ego quem faz esse papel. Entendeu?
De construir essa identidade do ser.
É, tem um papel muito importante no desenvolvimento humano e psicológico, mas... Depois tem que entrar o amadurecimento desse ego, e nem sempre entra. Há pessoas com 40 anos com ego de 8.
Mas isso se deve ao fato de não ter desenvolvido o lado emocional?
Não ter desenvolvido uma maturidade emocional, né, que seria desejável, e que ficou mal estruturada, mal orientada, por conta do ambiente que a pessoa cresceu, por conta da sua evolução espiritual, são vários os fatores.
Wanderlei, enquanto você nos dava essa explicação, me veio à mente aquele versículo que tem a fala de Jesus, quando ele diz, eu e o Pai somos um. Então, levando em consideração que Jesus é um espírito perfeito e puro, e ele faz esse comentário sobre a unidade dele com Deus... Será que a perda desse ego, ela se dá através da nossa identificação com o destino divino que a gente
perda
traz?
Perda ou transformação, né? Não sei. Com o tempo deve acontecer alguma coisa desse tipo, sim.
Porque quando Jesus esteve entre nós, e nós sabemos o papel que ele tem enquanto governador da Terra e co-criador... nos planos de Deus, nós ainda identificamos aquele ser como sendo único, sem perder a sua identidade pessoal, mas em perfeita sintonia com a proposta da criação.
O ego talvez sirva para isso, né? Para a gente preservar uma individualidade no futuro, mas ele não vai absorver outras esferas da vida mental e da vida espiritual que impedem a gente de ser universal, né, também.
Dentro desse trabalho proposto aqui por Pai João Wanderlei, ele comenta muito a tendência de se medir valores e competências em relação a outras pessoas e sugere que nós passemos a fazer... é uma relação de valor interna com as nossas próprias personas, com as nossas próprias individualidades. Como que esse contato com essas várias personalidades individuais poderia ser feito?
Autoconhecimento é isso. É quando você identifica as suas várias partes, as várias expressões da sua vida emocional e da sua vida mental. A inveja, por exemplo, ela tem 1000 faces, a raiva tem 1000 faces. Então você vai conhecendo as suas personalidades principais através desse processo de mergulhar em si mesmo. Os mecanismos que cada emoção usa para poder te ludibriar, os mecanismos que o ego usa para te enganar. Então o autoconhecimento passa por aí.
Wanderlei, quando a gente fala então em autoconhecimento, nós não estamos falando de um processo manso, aprazível, gostoso, sem dor e sem sofrimento, não, né? A gente passa por um período aí de remexer muita
Sim.
coisa que traz sofrimento para a gente.
Quando você entra na sua sombra, você imagina você andando num lugar escuro e metendo a perna, o joelho, em tudo quanto é lugar, entendeu? Porque não tem luz, né? Você vai pisar em espinhos, pisar em lama, ser mordido de cobra, aí de repente...
Nossa Senhora!
De repente aparece um facho de luz dentro dessa
não
sombra.
Não tem nada bom nessa
sombra. Mas daí
a
pouco essa luz some de novo e você continua andando dentro da sombra. Então, a sombra é isso, um lugar espinhoso, um lugar difícil... É ruim olhar para si mesmo, admitir a sua própria sombra. É o livro Escutando Sentimentos de Irmãs que deixa isso muito claro.
Mas tem uma umas coisinhas boas lá,
a luz,
né?
Ó, os faixas de luz. Você vai caminhando, acha luz também no caminho, entendeu? Até que, na medida em que você vai se tornando adaptado a essa sombra, seus olhos começam a enxergar melhor, a luz vai ser sempre mais presente do que a sombra. É um processo de crescimento, é isso aí. Você mergulha naquilo, né, que vai ser a inspiração até da capa do livro, mas exatamente, você cada vez que mergulha, você adquire mais resistência, mais capacidade, mais habilidade para lidar com aquele lado sombrio. Esse lado ele machuca na medida em que você não quer olhar para ele. Ele é um problema na medida que você não quer enxergar.
Machuca mais quando você ignora.
A irmã, assim, escutando sentimentos, falou isso brilhantemente, uma forma muito bacana dela abordar isso aí.
Temos que ter coragem, então, né,
coragem e determinação de prosseguir nesse trabalho, porque ele é eterno. Ele não para mais, não.
Graças a Deus, nós temos a eternidade nos aguardando aí.
Ok. Grande abraço a todos, muita paz e muita alegria e alto amor no seu caminho.
Tenham uma belíssima semana e fiquem com Deus. Fiquem com Deus. Fiquem com Deus.